Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Em um ano eleitoral fortemente marcado pela polarização política, a chamada Terceira Via ainda não apresentou definições sobre o nome que vai representar o bloco no pleito federal. Enquanto isso, pesquisas seguem revelando as intenções de voto dos brasileiros para os diversos cargos da disputa em âmbito nacional e também estadual. Então, no debate de hoje, como sempre fazemos, uma vez por mês e sempre ao final do mês, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre o contexto atual, considerando, entre outros pontos, as tendências e movimentações estratégicas para as eleições deste ano. Mas, como disse agora há pouco, esse encontro é mensal, mas pela dinâmica da nossa política, eu acho que deveria ser até diário, viu, professores? Porque cada dia surge uma novidade. Veja só quanta diferença nós temos de hoje para o nosso último encontro, que, na verdade, foi no começo deste mês, porque, como disse naquela ocasião, por sugestão do professor Adriano Oliveira, nós decidimos aguardar mais uma semana, até porque existia um prazo de definições sobre a janela partidária. Então, este mês, nós fizemos dois encontros, um no comecinho do mês e agora no fim do mês, como sempre fazemos habitualmente, sempre ao final do mês. Mas vamos agradecer aqui a presença mais uma vez em nosso debate do professor Adriano Oliveira. Bom dia, professor, seja bem-vindo.
Bom dia, Wagner, como vai? Bom dia a todos, Maurício, Rodolfo e aos ouvintes.
Professor Maurício Garcia, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Wagner, bom dia, Rodolfo, bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
Direto de Belém, o professor Rodolfo Marques. Está fazendo frio já por aí, professor Rodolfo Marques? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Wagner, professor Adriano, professor Maurício. Não faz frio aqui em Belém, às vezes até amanhece um pouco com neblina, às vezes acontece isso, mas frio mesmo realmente é algo muito raro, só quando a gente está em ambiente com ar-condicionado. Bom debate para a gente aqui.
Exatamente, então vamos começar a esquentar o nosso debate, professor Rodolfo Marques, exatamente com o senhor, porque eu citei aqui dessa dinâmica deste ano. O senhor já viu algo igual na sua experiência como professor, como cientista político, com tantas mudanças, com tantas tensões e com tantas indefinições também em um ano eleitoral, professor Rodolfo Marques?
Não, eu criaria um paralelo apenas, eu traçaria um paralelo apenas com 2018, porque ali você tinha incerteza em relação à candidatura de Lula, o fato que ele estar preso, né? O fato que ele estar, na verdade, condenado, não foi a prisão que o inviabilizou, mas o fato de ele estar condenado, né, em pelo menos duas instâncias e não pôde participar. O Bolsonaro, que surgia ali como um azarão no início, né, e que acabou capitalizando para si todas as, a maior parte das pretensões antipetistas, de antipolítica, e o fracasso do PSDB, né, em 2018. Então, ali realmente foi uma eleição sui generis, e acredito que em 2022 vai ser ainda mais peculiar pelo cenário de termos um candidato à reeleição. Desde a instituição da reeleição, nós não tivemos um candidato a presidente que perdeu isso. Então, Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma se reelegeu, e o Bolsonaro agora vai passar por esse desafio, e também pelo fato de nós não termos uma terceira via consolidada, uma terceira opção consolidada. Então, vai ser mais um caso diferenciado e, de fato, muito eivado e incerteza.
Professor Adriano Oliveira, estamos em 2022 e o professor Rodolfo Marques citou a eleição de 2018, onde estamos caminhando para a mesma polarização, né? O segundo turno de 2018 entre um candidato do PT e Jair Bolsonaro. Estamos caminhando para isso nessa eleição de 2022, professor Adriano Oliveira. A impressão, pelo menos para mim, que fica é de 2018 para 2022, o Brasil parou. Não evoluímos em nada. O que é que o senhor pensa?
Olha, Wagner, você tem razão, né? Hoje o cenário ele se mantém. Eu gosto muito de raciocinar em termos de cenário para eu ter controle, inclusive, daquilo que eu tenho falado na imprensa, daquilo que eu faço nas minhas manifestações em artigos. Então, você é testemunha que sempre aqui nesse debate, também nos meus artigos no Jornal do Comércio, eu sempre tracei três cenários básicos. O primeiro cenário, possível vitória do ex-presidente Lula no primeiro turno. O segundo cenário, uma disputa entre Lula e o presidente Bolsonaro no segundo turno, e um terceiro cenário, a disputa de um candidato à terceira via contra o ex-presidente Lula. Hoje, o que nós observamos é a consolidação do segundo cenário. Isso não significa que o primeiro cenário não poderá voltar, ou seja, uma vitória do Lula no primeiro turno. Entretanto, Wagner, existe um fato novo hoje na campanha eleitoral. E esse, para mim, esse fato novo está muito associado no que condiz ao marketing. Porque quando eu analiso uma pesquisa, eu sempre analiso quais as estratégias que os candidatos poderão usar para conseguir crescer eleitoralmente. O fato novo é uma entrevista do ex-governador de São Paulo, João Dória, que as pesquisas o classificam como mal avaliado, onde ele declara de maneira muito objetiva, que seu principal adversário é Jair Bolsonaro. Ele diz que respeite o Lula, mas que não respeite o Bolsonaro. Isto é, qual é o principal problema da terceira via até hoje? A terceira via não sabia qual era o seu principal adversário. Ficava entre o Lula ou ficava entre o Bolsonaro. Quando ia contra o Bolsonaro, dizia, eita, o Lula pode ganhar. Aí recuava. Aí flertava com o bolsonarismo. Quando ia para o bolsonarismo, não dá. Aí flertava com o lulismo. Enfim, não tinha uma definição conceitual. Isso fazia com que a terceira via não tivesse identidade. O que nós observamos hoje? Um posicionamento muito correto do candidato João Dória. Correto tanto politicamente, como também em termos de estratégia eleitoral. Ele definiu quem é seu principal adversário no primeiro turno, o Jair Bolsonaro. Portanto, todas as suas ações, toda a sua comunicação política terá como objetivo fazer com que o eleitor o compare a Bolsonaro e o veja como um candidato mais capaz do que Bolsonaro para derrotar o PT no segundo turno. Então eu vejo que nesse instante, em virtude da entrevista do João Dória, temos um fato novo. Se esse fato novo irá trazer votos para Dória é a dúvida. Porém, uma coisa que eu digo sempre aos políticos, o mais importante numa campanha é o seu posicionamento. Enquanto você não se posiciona, você terá dificuldade de conquistar eleitores.
Opa, mas já abrimos um flanco aqui, viu, professor Maurício Garcia? Porque eu lembro que no debate anterior, o senhor citou aqui um termo que, inclusive, chamou a atenção do professor Adriano. O termo foi a bolsonarização da terceira via. Ou seja, tanto os políticos ali envolvidos na terceira via tendendo a apoiar o presidente Jair Bolsonaro, quanto os próprios eleitores da terceira via com a tendência de imigração para Jair Bolsonaro. Agora, segundo o professor Adriano, chega João Dória, que quer ser o protagonista da terceira via, escolhendo Jair Bolsonaro como adversário, professor Maurício.
É o posicionamento de fato nessa disputa, mas o que importa é o que a população, o que o eleitor está querendo. A gente percebe claramente, e esse movimento foi visto a olhos nus aí com a retirada da candidatura de Sérgio Moro. Sérgio Moro, que era o candidato dessa terceira via, que tinha uma quantidade maior de apoio, de voto, no momento que ele sai, mais de 2/3 dos seus votos vão para Bolsonaro e não para o candidato Lula. Então, essa chamada terceira via é uma terceira via destra. Ela não é canhota, ela é destra, ela é mais ligada à direita do que à esquerda. Ela tem um antipetismo muito forte e, claro que não é todo, mas ela tende a ser muito mais antipetista do que antibolsonarista. E na hora que se afunilam as disputas, elas tendem mais a votar em Bolsonaro do que em Lula. Então, esse discurso do João Dória é por uma questão até estratégica dele, porque ele, para ocupar o espaço de Bolsonaro, ele tem que disputar de fato esse... E Bolsonaro, estando no governo, também tem um desgaste. Ele tem o ônus e o bônus de estar com a cadeira, a caneta BIC presidencial dele, que ele tanto gosta de falar, na mão. Então, eu acredito que esse movimento da terceira via, acredito que é um movimento mais de nós analistas, dos jornalistas, de uma classe política que está interessada, mas a minha conclusão que eu tenho visto em pesquisa quantitativa, em pesquisa qualitativa, é que, ao que tudo indica, a grande maioria e quase 80% do eleitorado brasileiro está muito satisfeita ou com Lula ou com Bolsonaro, e não está à busca desta terceira via, porque não sente necessidade disso, porque... E é a grande definição, eu não vejo uma grande mudança com relação a outras eleições. A gente sempre teve, desde a redemocratização, uma polarização mais à esquerda e mais à direita no Brasil, e sempre nunca houve uma terceira via assim muito clara. Tudo bem que a campanha de Bolsonaro ocupou um espaço como terceira via, um espaço que era da direita, que era do PSDB, mas houve sempre essa polarização PT e o anti-PT, que durante muitos anos foi o PSDB, e na última eleição, em 18, mudou do PSDB para o bolsonarismo.
Bom, deixa eu trazer aqui um exemplo aqui para saber a opinião do professor Rodolfo Marques, até porque o exemplo que eu vou trazer, ou a citação que eu vou fazer em relação a Pernambuco, eu queria saber se o senhor tem outros exemplos pelo país afora, talvez até aí no Pará, professor Rodolfo Marques. O que é que eu quero dizer? Nós estamos nesse cenário, de fato, como citaram professores Adriano e Maurício Garcia, também o senhor, de polarização entre duas correntes, mas eu estou lembrando aqui que no ano de 2006 nós tínhamos aqui na eleição em Pernambuco uma polarização também entre o representante do governo daquela ocasião, que era o então vice-governador Mendonça Filho, que assumiu o governo para disputar a reeleição naquele ano, contra o candidato do PT, Humberto Costa. Então, era o atual governista fazendo uma polarização que já existia, a polarização política do PT contra o governo Jarbas. Eis que no desenrolar da eleição, na disputa ferrenha que existiu de troca de agressões entre os dois candidatos, acabou que um ficou de fora do segundo turno, como se previa. E surgiu aí um nome da terceira via que era pouco acreditado naquela ocasião, que era o nome do candidato, ou então candidato Eduardo Campos. E deu no que deu. Eduardo Campos foi para o segundo turno contra Mendonça Filho, né? Levou os votos de Humberto Costa e acabou, como sabemos, eleito governador de Pernambuco. É um exemplo. Então eu peço ao senhor, professor Rodolfo Marques, existiram outros exemplos que o senhor se recorde em outras partes do Brasil que possam se refletir da mesma forma neste ano de 2022, ou seja, a briga ser tão acirrada que daqui a pouco o eleitor lá no desenrolar da eleição olhe para o lado e diga, rapaz, eu não quero isso não. Eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero dinheiro no meu bolso, eu quero fazer minha feira, eu quero os preços baixos, eu quero assistência à saúde, eu quero educação. Será que vai aparecer isso, doutor Rodolfo?
Eu acredito, Wagner, que não, que nós não vamos ter este cenário que apareceu uma terceira via competitiva. Mas achei bem interessante, né, e a gente gosta de voltar no tempo, você citou o caso do Eduardo Campos, né, que seria sido a terceira via em 2014, se não fosse aquela fatalidade, eu acredito que ele teria um grande protagonismo naquelas eleições, até mesmo pelo acirramento que se consolidou depois entre Dilma Rousseff e Aécio Neves. Para usar um exemplo, mesmo guardando as proporções, em 1996, aqui na Prefeitura de Belém, na candidatura à Prefeitura, nós tínhamos dois polos, né? Nós tínhamos o atual prefeito, que era o então prefeito, que era o Hélio Gueiros, ele era do antigo PFL, hoje Democratas, né? Ele fez parte do grupo da família Barbalho, mas naquele momento eles estavam rompidos, então o Hélio Gueiros era prefeito, não existia reeleição, e apoiou o seu então secretário de Finanças, Ramiro Bentes, né? O candidato da família Barbalho aqui em Belém era Elcione Barbalho, que é a primeira esposa do senador Jader Barbalho e mãe do atual governador Helder Barbalho. Muito acirramento, existia um mecanismo aqui que ainda existe nas campanhas eleitorais, que era de trucagem, né? Então, tiravam uma fala de contexto e eram agressões verbais, o horário eleitoral cheio de direito de resposta, e esse acirramento acabou fazendo emergir a candidatura da terceira via, que na época era o Edmilson Rodrigues, hoje prefeito novamente pelo PSOL, mas na época do PT. Né? Ele acabou emergindo em 1996, Wagner, Adriano e Maurício, fez uma música muito sucesso aqui no Amazonas, no Festival de Parintins, que era aquela música Vermelho. Então, nós tivemos uma onda vermelha em parte do país, e a capital de Belém, a capital do Pará, Belém, registrou esse evento. Então, foi o fato de que as agressões, a polarização geraram uma terceira via. Mas por quê? Se observou que havia espaço para isso. Eu não consigo vislumbrar, Wagner, neste atual cenário presidencial, tempo, né, e, digamos, um ânimo do eleitor, né, que já está, me parece, muito consolidado entre Lula e Bolsonaro. Mas acho interessante esse tipo de comparação e foi muito interessante lembrar também o caso do Eduardo Campos.
Essa também já é a opinião do professor Adriano Oliveira, que já deixou bem claro também essa mesma colocação aqui. Mas eu acho importante registrar esses fatos, né, professor Adriano Oliveira, de que em algum momento a eleição, claro, os senhores quando fazem análise com os dados de hoje, mas eleição é eleição e a gente não pode prever o que a ciência política chama, por exemplo, de cisne negro, professor Adriano.
Veja, Wagner, não restam dúvidas que o raciocínio de Maurício e de Rodolfo, ele coaduna com o meu, ou seja, não tem nenhuma evidência para nós falarmos agora da fraqueza da polarização entre o Lula e o presidente Bolsonaro. Entretanto, O que faltava à terceira via? É isso que as pesquisas qualitativas deixavam muito claro para mim. Era uma identidade. As pessoas não sabiam claramente o que significava a terceira via, o que o candidato estava propondo. Eles falavam em Lula e em Bolsonaro, quando nós perguntávamos sobre outros candidatos da terceira via, eles diziam assim, mas o que é isto? O que é? Faltava uma identidade. E qual é o segredo de uma estratégia política? É o posicionamento. No momento em que o João Dória ele se apresenta e se posiciona e diz, olha, o meu principal adversário é X, ele ali está tendo um posicionamento, isso pode fazer com que, repito, pode fazer com que ele chame a atenção de parcela dos eleitores. Entretanto, é muito claro, volto a repetir, que hoje o cenário 2 está bastante consolidado. Não existem evidências contrárias ao Lula e ao Bolsonaro de que eles não poderão estar no segundo turno. Só que daí tem alguns aspectos importantes que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é o Cisne Negro, qualquer eleição nós temos que considerar o acaso. O segundo deles é a desconstrução forte que o PT sofrerá em razão da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ao meu ver, será ressuscitada. Terceiro lugar, aquilo que eu alerto sempre, que o bolsonarismo não é um fenômeno econômico, ao contrário do lulismo, mas sim um fenômeno moral, ideológico, e isso pode ter impacto na eleição. E, por fim, Wagner, algo que nós, da ciência política, nós, analistas de pesquisa, talvez, estejamos desprezando, ou seja, estamos olhando a eleição deste ano com as mesmas lentes costumeiras ou com as mesmas lentes de 2018. Hoje nós teremos uma eleição extremamente inquieta, agressiva, de discussões políticas, de crises institucionais. E como essas discussões políticas e crises institucionais, inclusive esse enfrentamento entre o bolsonarismo e o Supremo, como isso derrocará, influenciará junto ao votante. Então, esse aspecto político da eleição precisa ser fortemente considerado.
Para fechar esse bloco, professor Maurício Garcia.
Não, concordo totalmente com o Adriano, assim, até porque em 2018 já foi isso, né? Em 2018, durante toda a campanha, todos nós analistas, jornalistas, cientistas políticos, analisando a eleição, estávamos utilizando as ferramentas que a gente tinha até então, até 2018, para aquilo. E foi uma grande surpresa, porque todo mundo dizia naquele momento que, não, o Bolsonaro é uma coisa assim, daqui a pouco ele não vai ter tempo de televisão, ele tem segundos no programa eleitoral. Não, aguardemos. O candidato Alckmin que virá com tanto dezenas de partidos ou um tempo enorme na TV e no rádio vai fazer uma diferença e terá chance. Só que aquilo se dissolveu, né? Nada daquilo se confirmou, e daí a gente tem que, de fato, como o Adriano muito bem colocou, reavaliar as nossas ferramentas para as análises. Então, com certeza, essa eleição, mais do que nunca, a gente tem que aprender com o que a gente viu em 18. Aprimorar com o que a gente viu também em 20, que a gente viu que foi uma eleição da pandemia, e a gente vê que essa a pandemia de fato já acabou. Então, esse tema da saúde pública é o principal problema do país, mas não é algo que mobilize alguém a votar num candidato por conta disso, a favor ou contra, né? Então, tem uma série de outros fatores. O bom é isso, que a gente tem ferramentas novas, atualizadas, né? Uma versão nova aí para que a gente possa se aprimorar nas análises e tentar entender o que está acontecendo.
Gostaria de dedicar um pedaço desse segundo bloco para falar a respeito das indefinições nas disputas locais, nas disputas estaduais também. Porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva pode defender que o nome ao Senado seja o de André de Paula, para compor a chapa em que o candidato ao governo é Danilo Cabral, do PSB. Mas o nome de André de Paula desagrada aos petistas, pois, segundo o PT, André de Paula teria origem na direita, entrou na política por meio do ex-governador Marco Maciel, ex-vice-presidente Marco Maciel do PFL, e nessa composição sobraria ao PT apenas o posto de vice-governador, candidato a vice-governador. Isso tudo porque o PT de Luiz Inácio Lula da Silva quer atrair o apoio do PSD de dado de Gilberto Kassab. Então, o PSD já informou, por exemplo, em Minas Gerais, informou a Lula que não pretende abrir mão da vaga ao Senado para que Alexandre Silveira, que é aliado de primeira hora de Rodrigo Pacheco, que também é do PSD, tente a reeleição. Então, para tanto, o PT pode abandonar lá em Minas Gerais Reginaldo Lopes. Ou seja, ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, professor Adriano Oliveira, com muitas indefinições, inclusive nesse cenário aqui. Eu quero colocar mais um pontinho aqui para o senhor analisar, que é um ponto que a gente já tocou aqui tanto no debate anterior, quanto em uma entrevista aqui no Passando a Limpo, que são os rumores, inclusive internos, não só de notícias de colunistas, mas de esses rumores que apontariam para uma provável desistência do presidente Lula na disputa presidencial, professor Adriano.
Olha, Wagner, o que nós temos muito e temos que ter calma na nossa análise são ruídos. E os ruídos atrapalham a nossa análise política e transformam os analistas de pesquisa, os analistas de cenários eleitorais, os consultores políticos, em formadores de opinião que fazem com que essa opinião mude do dia para a noite. Eu fico muito, inclusive, preocupado quando eu escuto uma opinião hoje, amanhã a pessoa já vem com outra opinião, ou que dá uma opinião e os fatos não ocorrem. Vamos aos fatos aqui de Pernambuco. Destacando a pesquisa de Maurício, divulgada hoje o Conecta, o que é que chama mais atenção? É a rejeição do presidente Bolsonaro no Estado. Então, o presidente Bolsonaro vai ter que correr para diminuir essa rejeição, porque, caso não, consequentemente, o candidato apoiado pelo ex-presidente Lula certamente crescerá na pesquisa. Esse candidato hoje é Danilo Cabral. Então, eu não sei a razão de que por que tanta pressa para Danilo Cabral crescer. Danilo Cabral vai crescer. Isso não significa que ele vai vencer a eleição, mas que ele vai crescer, ele vai crescer. Isso está claro, isso não tem por que ficar discutindo isso. O segundo aspecto, em relação ao senador, o PT tem que entender que o Lula precisa caminhar para o centro, que o Lula precisa do centro, do PSD, para, consequentemente, adquirir mais chances, principalmente nesse momento em que, de maneira lenta, o presidente Bolsonaro recupera a popularidade. Então, se é bom ter o apoio do PSD, por que o PT não pode aceitar André de Paula como senador? Qual é a razão para tal? Não existe razão para tal. Assim como Danilo Cabral vai crescer, André de Paula também vai crescer, quando for colocado como candidato do PSB e candidato apoiado pelo ex-presidente Lula a senador da República. Terceira questão. Existe uma indefinição muito grande do centro. Essa indefinição do centro pode provocar arestas ou pode provocar modificações nos outros candidatos aqui em Pernambuco. Lê-se Raquel Lira, lê-se Miguel Coelho. Outra questão fundamental. Até que ponto o Solidariedade dará condições e estrutura a Marília? Ou seja, Marília Reis hoje é uma candidata que depende muito das pesquisas. Se ela continuar indo bem, assim como Maurício mostrou hoje na pesquisa divulgada em Jamildo, com essa liderança, expressão de votos, ela obviamente que vai ter o apoio de Solidariedade. Mas se ela vier declinar em virtude do crescimento de Danilo Cabral, obviamente que ela vai perder apoio do Solidariedade. Qual é o mistério quanto a isso? Então, não existe mistério na eleição de Pernambuco. Há muita pressa e há muito ruído. Em relação à desistência do presidente Lula, que nós comentamos no nosso debate passado, ali foi um ruído. É claro que eu observo, e eu não tenho resposta para tal, mas essa minha observação advém das pesquisas, principalmente as pesquisas qualitativas, de que quando o eleitor fala em economia, ele também fala em corrupção, principalmente o eleitor que é contrário ao ex-presidente Lula. Daí não restam dúvidas de que tanto o presidente Bolsonaro ou outro candidato irá usar as imagens da Lava Jato para tentar desconstruir o presidente Lula. E até agora, o presidente Lula, sabiamente ou não, ainda não apresentou o seu discurso pronto para as acusações que vão vir quando essas acusações reflorescerem novamente as denúncias advindas da Lava Jato. É claro que nos primeiros comerciais do PT, eles exploraram equivocadamente apenas a economia. Poderiam ter explorado mais a era econômica do Lula, mas também falar de futuro. O PT até agora não falou de futuro. Com as mudanças no marketing do PT, que foram realizadas essa semana, a expectativa é que o PT passe a falar do passado, passe a falar do presente, mas, acima de tudo, fale do futuro. Até porque Lula não pode ser visto como um candidato que não tem mais disposição ou condições de gerir o Brasil ou de apresentar uma proposta para o futuro. O PT não pode viver do passado e terá que encontrar, sim, um discurso para a desconstrução que virá diante dessa temática de acusações em torno da corrupção.
Professor Maurício Garcia, sua pesquisa foi citada, por favor, traga esses números para a gente e suas análises também.
Sim, a pesquisa foi divulgada hoje no blog de Jamildo, aí do Sistema, e traz números assim que mostram uma indefinição. Eu acho que o resultado em si da pesquisa, do ranking, a gente fez uma lista com os pré-candidatos já colocados, e a gente vê uma liderança de Marília Reis com 26% na lista com todos os pré-candidatos colocados, Raquel Lira com 15%, Miguel com 12%, Anderson com 8%, Danilo com 5%, João Arnaldo com 2%, Jones Manuel com 1%, mas a gente tem 24%, um quarto dos eleitores pernambucanos votando em branco nulo, e apenas 7% de indecisos. Então, o que mostra que é um cenário que tem uma liderança, sim, de Marília Reis, mas essa liderança de hoje, nesse momento, ela pode modificar, né? Ela pode também ampliar. Isso tudo vai depender, de fato, dessas composições políticas, desses acordos. E um fato que é bastante interessante, a pesquisa mostra que tanto Paulo Câmara quanto Jair Bolsonaro têm índices muito altos de desaprovação, né? Então, isso pode respingar nos seus candidatos. Eles vão ter o ônus e o bônus de ter esse apoio de governantes mal avaliados. A gente sabe que no caso, por exemplo, do presidente Bolsonaro, ele tem 75% de desaprovação, mas os 25% restantes que aprovam ou que não opinam a pesquisa com relação, eles são extremamente fiéis ao candidato. E 25% já é suficiente, por exemplo, para levar Anderson para um eventual segundo turno. Então, tem o ônus e o bônus dessa questão, uhum. Porque eles são muito fiéis, é um perfil de eleitorado muito, muito específico para a gente poder analisar. Então, é uma pesquisa ampla, é uma pesquisa que vai estar disponível, que já está disponível, inclusive, no blog de Jamildo, para depois a gente ver, mas é o que mostra essa indefinição. A eleição aqui em Pernambuco está absolutamente aberta para qualquer um dos candidatos, seja da situação, seja os quatro candidatos da oposição.
E professor Rodolfo Marques, veja que coisa interessante, como citou o professor Maurício, duas figuras centrais dessa disputa aqui em Pernambuco têm ônus e bônus a cumprir, não é isso? Por exemplo, o candidato, o pré-candidato Danilo Cabral tem como apoiador o atual governador Paulo Câmara, que tem uma rejeição alta. Já o pré-candidato Anderson Ferreira tem como apoiador o presidente Jair Bolsonaro, que também tem uma rejeição alta. Porém, Danilo Cabral se pega com Lula, que tem uma aprovação alta aqui em Pernambuco, né? E Anderson Ferreira se coloca como opositor de Paulo Câmara, que tem uma rejeição alta. Como é que vai pender essa balança, hein, professor Rodolfo?
Essa balança é algo que vai ser fundamental, mas o professor Maurício ressaltou essa ideia da fidelidade mesmo, uhum. Também fazendo um intertexto com o que disse o professor Adriano sobre essa questão de o bolsonarismo ser um fenômeno mais moral, mais ideológico. Pode observar, todo tempo há uma questão da pauta de costumes. Eu vou citar um episódio de ontem. A Deolane, né, a doutora Deolane esteve lá com o presidente Lula, ela que é influencer, né, viúva lá do MC Kevin e tal, aí ela apareceu de vermelho. E aí o Bolsonaro resgatou a campanha do Bolsonaro, a pré-campanha do Bolsonaro resgatou um vídeo em que ela, enquanto advogada, falava que defendia bandido, etc, 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 sempre fazendo aquele processo de criar do contexto. Então, esses pêndulos entre aprovação e rejeição sempre estarão dentro de uma disputa tão polarizada, né? Então, no caso de Pernambuco, pelo que eu estou acompanhando, né, isso vai ficar muito evidente, né? 25%, claro, garantem uma presença no segundo turno. E aqui no Pará, por exemplo, nós vamos ter também. Só que a gente não vai ter, a priori, não vai ter uma disputa tão acirrada. Mas que temos um candidato claramente com apoio do PT, com apoio de Lula. Existe um palanque estadual aqui, que é o candidato do MDB, o Helder Barbalho, que é favoritíssimo à reeleição. Né? Lembrando que desde a redemocratização no Pará, sempre o candidato do PT venceu, inclusive Fernando Haddad venceu o Bolsonaro aqui em 2018, e o candidato bolsonarista será o senador Zequinha Marinho, que se filiou recentemente ao PL. Você vai ter isto, mas não temos ainda um acirramento de questão. Então, esse índice de rejeição, considerando o apoio do presidente Bolsonaro e o apoio do presidente Lula, de fato, pode ser um grande pêndulo dentro dessas perspectivas eleitorais.
Então, deixa eu voltar para o professor Maurício Garcia, porque eu estou exatamente aqui com o recorte de rejeição da pesquisa Conectar, a que foi citada agora pelo professor Maurício, e a gente observa que entre os pré-candidatos, professor Maurício, a maior rejeição, salvo engano, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, é do pré-candidato Anderson Ferreira, que é o candidato de Bolsonaro aqui. Ele tem 39% de rejeição. E a menor rejeição na pesquisa é do pré-candidato Miguel Coelho, com 28%. Então, o que é que esse quadro quer nos dizer, professor Maurício?
A questão da rejeição, nesse momento da pré-campanha, está muito vinculada ainda ao desconhecimento de alguns candidatos, né? Que não é o caso, porque Anderson é uma figura pública conhecida no meio político, é prefeito eleito e reeleito de Jaboatão, mas ele tem uma presença muito, muito restrita à região metropolitana. Agora, de fato, ele está se colocando como um candidato mais forte para compor. Em termos de rejeição, a gente tem uma rejeição também muito parecida entre eles. A diferença do nível de rejeição entre os candidatos ao governo é muito próxima. Tem, numericamente, elas são distintas e há um ranking, dá para fazer um ranqueamento, mas em termos estatísticos, considerando a margem de erro de cada um deles, a gente tem um número muito parecido. E também uma influência muito forte dessa rejeição do desconhecimento. Tanto que o candidato, numa simulação que a gente fez de rejeição mais desconhecido, é o João Arnaldo, que é um candidato de um partido pequeno e que tem um nível de conhecimento bastante pequeno. Então isso influencia muito. Ele é rejeitado não porque ele tem algo contra, mas ele é rejeitado porque ele é um nome não conhecido e a pessoa diz que não vai votar em alguém que não conhece. Então, é uma questão que ainda é muito cedo, a gente começa a fazer já essa pergunta para poder ter a evolução temporal disso. Mas essa comparação em si, hoje, ainda ela sofre uma influência do desconhecimento desses pré-candidatos ainda hoje.
Tá. Professor Adriano Oliveira, o senhor fica à vontade se quiser fazer alguma pontuação em relação a esse assunto que estamos tratando agora, da pesquisa Conectar e também do cenário local, mas eu queria já puxar também para o cenário nacional, porque nós temos pesquisas sempre sendo divulgadas e mostrando sempre, todas elas, um crescimento, mesmo que lento, do presidente Jair Bolsonaro. Então, a minha questão é, já está claro que esse crescimento de Jair Bolsonaro, ele advém da retirada da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro, ou tem também muita aí de reflexo de benefícios sociais, como, por exemplo, Auxílio Brasil, professor Adriano?
Wagner, há um ponto que Maurício trouxe, que é o nível de conhecimento versus intenção de voto. Isso é muitas vezes desconsiderado pelos analistas de pesquisa, e não só pelos analistas de pesquisa, Maurício sabe disso, pelos candidatos. Então, é importante destacar esse desconhecimento de antes, mas, ao mesmo tempo, também é importante destacar que, quando um candidato ele faz a opção, no Nordeste, de se aliar ao presidente Bolsonaro, ele sabe que ele terá, automaticamente, um limite de crescimento. Ele sabe. Se esse crescimento ele será suficiente para levar o segundo turno, isso vai depender do decorrer da campanha. Ele sabe também que, ao se posicionar favoravelmente ao presidente Bolsonaro, ele pode pagar um preço no futuro. Ele pode pagar um preço no futuro. Obviamente que, se o presidente Bolsonaro for reeleito, esse preço ele diminui. Se ele não for, ele vai ter uma associação de imagem e isso pode comprometer o seu futuro. Então, são duas questões importantes que precisam ser sempre avaliadas para o candidato quando você se associa à sua imagem ao presidente Bolsonaro. Tal raciocínio serve se, por exemplo, algum candidato se associasse ao presidente Lula na região centro-oeste, onde o presidente Bolsonaro lidera consideravelmente e o Lula tem uma forte rejeição. Então, é importante verificar isso. O segundo dado é o papel das pesquisas qualitativas. Quando você está diante de uma pesquisa quantitativa, ela é importante para caracterizar o momento da campanha eleitoral, o momento da eleição. Mas ela não traz muito claramente a pesquisa qualitativa o porquê daqueles números, ou seja, o estado emocional dos eleitores. E daí vem uma questão, para mim, que deve ser sempre destacada. Qual seja? O presidente Bolsonaro, ele se recuperou. Ele se recuperou por quê? Porque o candidato Moro saiu da disputa eleitoral. Para mim, esse é um raciocínio meramente matemático. Meramente matemático, que não diz tudo, que não explica o todo da causa que motivou o crescimento eleitoral do presidente Bolsonaro, embora o crescimento lento. Ao meu ver, o crescimento do presidente Bolsonaro, ele tem objetivamente relação com a saída de Moro, mas por trás dessa saída de Moro, existem outros incentivos que levam os eleitores a votarem no presidente Bolsonaro. Qual seja? As questões morais. os debates morais que estão em torno da candidatura do presidente Bolsonaro. Então, afirmar, Moro saiu, Bolsonaro cresceu. Raciocínio simplista. Raciocínio que pode nos levar a definições de estratégias e interpretações eleitorais equivocadas. O presidente Bolsonaro se moveu porque os eleitores, nesse instante, estão vendo Bolsonaro como um candidato que faz um contraponto a um discurso moral contrário ao petismo, como, por exemplo, no âmbito da corrupção, ou como, por exemplo, nas questões morais, no caso, por exemplo, do aborto e também da religião evangélica.
Professor Maurício, eu acompanho a postagem hoje do professor Adriano Oliveira tentando fazer um contraponto aí entre essas questões morais e ideológicas e também a questão econômica. Inclusive, tratamos muito de pontos econômicos hoje no programa Passando a Limpo aqui, trazendo, inclusive, mais um dado da inflação, a maior inflação para o mês de abril em 27 anos, E eu coloco para o senhor agora, o que é que vai pesar mais nessa balança eleitoral de 2022? Questões morais, como bem disse o professor Adriano Oliveira, que foram pouco observadas na eleição de 2018, ou o bolso do brasileiro, professor Maurício Garcia?
Eu acredito que o bolso sempre vai ser algo importante, sempre vai estar influenciando, e óbvio, mas o bolso é algo que a gente vai pegando aos poucos, é algo que é o aumento dos produtos no supermercado, é aumento da inflação, aquela sensação a gasolina, então são momentos, são períodos maiores. A questão ideológica, moral, que é colocada, ética, que é colocada pelo Adriano, eu concordo totalmente com ele, falei isso daí, a mesma coisa no encontro passado, acho, mas aí é algo mais pontual. Então, aí são declarações, são atitudes, são apoio. Por exemplo, a gente já conversou sobre isso, acredito muito que, por exemplo, a cantora Anitta e todos muito parecidos com ela, que tem um posicionamento bastante controverso para grande parcela da sociedade, uma coisa moral de exploração do corpo, ou pessoas do grupo LGBT que têm algum tipo de postura, e esse tipo de coisa acende uma chama moral dentro do bolsonarismo para atacar, e isso acaba funcionando. Em termos práticos, isso funciona assim. Então, é uma questão quase de guerrilha, né? Há um cenário, uma situação econômica que vai estar sempre em pauta, mas ataques pontuais sobre temas que vão surgindo no dia a dia da sociedade brasileira, que são muito bem explorados pelo bolsonarismo para atacar o PT. E o PT não tem a munição contrária, ou pelo menos, se tem, não o faz. A gente tem esse por exemplo, um incidente no aeroporto com o ex-ministro, que uma arma dele disparou, né? E esse tipo de coisa não está sendo utilizada do outro lado. Como é que um ex-ministro anda com uma arma carregada para cima e para baixo, esse tipo de coisa? E você não vê isso do outro lado nas mídias sociais. Então, que é uma questão ética também, por que um ex-ministro está andando com uma arma carregada, né, num avião, né? Então, assim, é algo absurdo também, mas não é colocado, não tem esse contraponto. Então, vai depender da força argumentativa dessas questões morais, e acho sim que elas acabam por definir, assim como aquela história do ele não em 2018 foi um fator, eu lembro, com pesquisas qualitativas também, como o Adriano sempre ressalta e coloca, em 2018 aquela questão do ele não foi fundamental para a virada final de Bolsonaro e a quase vitória dele no primeiro turno das eleições de 2018, porque foi muito bem utilizado por ele como algo moral, que aquilo era um atentado à moral, aos bons costumes, à ética, à religião do povo brasileiro, e acabou influenciando sim na pesquisa. Então, é uma artilharia que o bolsonarismo, que a direita mais radical, tem utilizado muito corretamente do ponto de vista estratégico para o seu benefício.
Professor Rodolfo Marques, por gentileza, nos traga a visão do norte do país em relação a esse assunto. Estamos tocando em questões morais, ideológicas e também econômicas. Funciona também assim na região do senhor, professor Rodolfo Marques, como nós estamos observando aqui essas questões?
Funciona assim. Nós temos, meu caro Wagner, nós temos aqui uma grande influência das doutrinas evangélicas, né? Só para uma curiosidade. O Pará, ele é o berço da Igreja Assembleia de Deus, né? Então, foi onde surgiu a Igreja Assembleia de Deus, que é uma das principais denominações evangélicas. E, basicamente, todas as grandes igrejas, todos os principais pastores, todos os principais bispos que têm uma participação política estão alinhados com Jair Bolsonaro. Então, essa pauta e costumes tem muita força aqui no estado do Pará. Claro, como ressaltou o professor Adriano, como o professor Maurício, a economia, o bolso, eles vão pesar bastante, mas como Bolsonaro inaugurou, de certa forma, ou reinaugurou essa pauta de costumes a partir de 2018, de fato, é algo que se preocupa. Por exemplo, essa questão de uso das ferramentas de comunicação, de requerer falas de contexto, a discussão sobre o aborto. A discussão sobre o aborto, aqui, a fala do ex-presidente Lula gerou grande repercussão aqui nas mídias, esteve presente também dentro de ambientes religiosos. E existe um fator, Wagner, que é a questão do conservadorismo. O Pará também tem esse histórico, né, de ser uma sociedade prioritariamente conservadora. Então, a pauta de costumes, de fato, também será um pêndulo relevante nessa eleição aqui no Pará e também nessa discussão em nível federal.
Para a gente ir fechando o debate, vamos tocar no episódio mais marcante dos últimos dias, que foi o caso Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira, que recebeu o benefício da graça, um indulto do presidente Jair Bolsonaro após uma condenação por parte do Supremo Tribunal Federal. E me parece, professores, que foi a primeira vez que o presidente Jair Bolsonaro, em todo o seu mandato, conseguiu, de fato, colocar uma espécie de emparedamento no Supremo Tribunal Federal. Também foi a primeira vez em que o presidente Jair Bolsonaro utilizou, digamos, a racionalidade para se colocar diante do judiciário, já que nas outras ocasiões ele fez uso, na verdade, de verborragia e ataques violentos, vocais, vociferados contra o judiciário, como nós acompanhamos. Então, no único momento em que o presidente pega, de fato, letras da lei, já que esse benefício está previsto na Constituição, o Supremo Tribunal Federal teve que parar, pensar e estudar como está fazendo para poder reagir a esse caso. Mas, politicamente, já que me parece muito mais uma questão política do que jurídica, como é que isso deve repercutir, começando pelo professor Maurício Garcia?
Wagner, eu acho que essa atitude, esse posicionamento do presidente Bolsonaro, mais do que nunca, foi para reforçar e para agradar a sua base. E nesse sentido, eu acho que ele atendeu plenamente isso, foi muito eficiente, foi muito eficaz nessa sua ação. Óbvio, desagradou muita gente, né, que achava que esse tipo de atitude não era suficiente, mas agradou muita gente, sim, no sentido de mostrar que ele também está contra as arbitrariedades que o Supremo apresenta a sociedade como um todo, que é o grande discurso de boa parte, da esmagadora maioria dos seus apoiadores. Então ele fez um jogo para os seus, né, uma movimentação para a sua torcida, para os seus eleitores, para o seu grupo, e foi muito eficiente nesse sentido, né? Mas criou uma crise institucional que pode trazer algumas consequências complicadas daqui para frente, até os reflexos disso, que a gente não sabe exatamente ainda quais são, esperamos todos que não sejam muito graves, que possam ser contornáveis, né? E ele, dessa vez, ele recusou até o socorro de alguns bombeiros, né? Como foi da outra vez o ex-presidente Michel Temer, que tentou ajudá-lo e fazer algum tipo de suavidade na situação. Mas é um movimento político, eu não vejo algo dele, para ele jogando para a torcida dele, não vejo nada mais do que isso, sim, mas foi eficiente nesse sentido, do ponto de vista dele, sim.
E qual é a sua análise, professor Rodolfo Marques?
Eu vejo de uma maneira muito parecida, né? Foi um ato político, né? Inclusive, Wagner, rolou o desdobramento, né, de que ele poderia conceder um indulto ou a graça a Roberto Jefferson, a Alan dos Santos, né? Então, é uma maneira de ele se conectar, né? Ele, de fato, acho que você utilizou o termo correto, né? Ele emparedou, tanto que o Supremo ainda não teve uma posição coordenada, né? Aconteceu, ele concedeu a graça no dia 21, né, no feriado da semana passada, na quinta-feira, vai fazer aí uma semana, e o Supremo certamente está discutindo como é que vai ser dada uma resposta, como é que vai ser o trâmite, vai ter uma nova consulta dentro da corte, os ministros optaram em não se manifestar de maneira individual. Então, de fato, ele consegue manter a sua base alinhada, consegue manter uma comunicação muito forte nessa questão de liberdade de expressão, embora a gente saiba que não corresponde exatamente à verdade, mas ele consegue consolidar em relação a isso. Então, ele dá um salvo-conduto para quem quiser ter uma postura similar em relação à liberdade de expressão que é utilizada no discurso.
Professor Adriano Oliveira.
Agne, eu observo que o presidente Bolsonaro, ele quer criar o clima ideal para ele para a disputa eleitoral que virá. Ele quer criar um ambiente no país de desconfiança, em particular em torno da urna eleitoral. Quer criar um descrédito das instituições, especificamente do Supremo Tribunal Federal. E, consequentemente, diante desse descrédito e desconfiança, ele quer sugerir a existência de um ambiente de caos, onde, nesse ambiente de caos, ele vai permitir que seus apoiadores fiquem incentivados a ir às ruas para questionarem os resultados das eleições, caso ele venha a ser derrotado eleitoralmente. Caso ele não venha a ser derrotado eleitoralmente, ele cria todo um ambiente propício também para ter um mandato, caso ele venha a ser eleito, muito mais conflituoso do que a de agora. O que me preocupa são duas questões. A primeira delas é qual será o impacto desse caos político que nós teremos na eleição que virá, e também qual será o comportamento dos militares. Os militares ainda não foram claros em torno do que fará se, porventura, nós tivermos diversas manifestações e um processo crescente de descredibilização por parte dos eleitores Bolsonaro e do presidente da República quanto à questão da urna eleitoral. E daí tem um ponto que eu vejo como fundamental, qual seja, o presidente Bolsonaro, Wagner, Maurício e Rodolfo, respeitosamente, precisa fazer uma carta aos brasileiros dizendo que respeitará a decisão das urnas, independente qual será o resultado dela. Se o presidente fizer isso, ele estará legitimando o regime democrático brasileiro, estará tranquilizando a todos aqueles apoiadores da democracia brasileira e estará disputando uma eleição dentro das regras do jogo. Então, não existe razão, ao meu ver, a não ser que ele tenha razão de tumultuar, é dele não se manifestar em defesa intransigente da democracia brasileira e dos resultados que virão nas eleições, independente da vitória dele ou não.
Rapidinho, 10 segundos para cada um, por favor. O presidente Jair Bolsonaro estaria criando um monstro que não poderia domar no futuro? Digo isso que, por exemplo, se o Supremo Tribunal Federal acatar de fato, como está na Constituição, o indulto ou o perdão a Daniel Silveira, será que outros condenados não iriam bater a porta do presidente cobrando a mesma ação também? E ele não poderia depois atender a todos os outros? Professor Maurício Garcia, rapidinho, 10 segundos, por favor.
É uma questão política dele, talvez para alguns ele conceda, para outros não, mas é uma questão política. E mais uma vez, ele jogando para os seus, como sempre, né?
Professor Rodolfo Marques.
O Bolsonaro criou uma última instância, uma instância acima da Suprema Corte, e isso é preocupante, mas ele está jogando para sua torcida.
Professor Adriano.
Veja, Bolsonaro governa, o presidente Bolsonaro governa sem dar satisfação a ninguém. Se ele não quiser dar nenhum perdão a alguém no futuro, ele justificará e as pessoas aceitarão, sem problema nenhum.
Muito bem, agradecemos então mais uma vez a presença aqui dos professores Adriano Oliveira, Rodolfo Marques e Maurício Garcia em nosso debate e próximo encontro já marcado para o fim do próximo mês de maio. Abraços, tchau, tchau. Muito obrigado.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.